lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. E o prometido é devido. Depois de duas semaninhas de ausência, à conta de férias, o lugar aos outros regressa na data prometida. Há que cumprir com as ordens do patrão, pessoa dada a grandes rigores no cumprimento de promessas. O programa regressaria no dia 31 de agosto e cá está ele. Prosa e poesia cumprem o seu destino no programa de hoje. Dois regressos. António Gouveia, com uma das suas saborosas crónicas de pessoas e acontecimentos da Lisboa Antiga. Pedro Aniceto, desta vez com um curto apontamento que fui buscar ao seu blog Reflexões de um Cão com Pulgas e que me deixou divertido e bem disposto por muito tempo. Escapou ao veredito do júri do Estúdio Raposa, porque eu gostei e pronto. A poesia fica a cargo de Carlos Reis, um poeta que fui pescar no meu lago favorito, o blog Poesia Portuguesa. Carlos Reis é um empregado empresário numa firma familiar, atividade que, sempre que possível, fica de lado para que possa ler e escrever. Escrever umas coisas, como ele diz. Coisa muito pessoal e, pelo meio, a poesia tem primazia, acrescenta. O Carlos Reis acha-se uma pessoa contemplativa e atribui essa característica ao facto de ter nascido e crescido em espaços abertos, quase em cima do Douro e do mar. O mar, os montes e as montanhas fazem-no sentir bem. Provavelmente é nesses momentos que chega a poesia, digo eu. O poema que vamos ouvir reflete o desgosto por ver um desses espaços transformado em coisa feia. Ouçamos Rio Traído. Estou triste porque estás triste, rio. Vagaroso, sujo, quase sem corpo, por mais que te espreguices, as margens estão longe. Em agonia, lamacentas, querem a tua frescura nas mãos, e tu, cabisbaixo, só podes acenar-lhes, chorando. Custa-me ver-te assim sem água, esquelético. As ervas, as pedras, as raízes estão secas à tua volta. Olham-te amarguradas, piedoso olhar da morte. Que fizeram à tua nascente de outrora, larga e vasta, portentosa e enorme, de tanto brilho que a vida airosa ria de tanta limpidez e satisfação, onde as margens tuas amantes engravidavam em abundância com a essência fértil que lhes davas? Sem poder evitar uma lágrima no rosto, olho-te e molho os pés em ti. Num fio de água escura e quente, envergonhado, humilhado, aviltrado, nem me respondes como dantes. Quem te quer fazer desaparecer desta maneira, rio? António Gouveia é um dos autores que já passou pelo Lugar aos Outros. Regressa com uma crónica publicada no seu blog Escritos Outonais, onde, a par de outros temas, o das recordações da infância na sua Moscavida Antiga é muito apreciado pelos seus visitantes mais jovens e, já agora, por mim também. Curioso e muito bom sinal nos tempos que correm. Refiro-me não aos meus gostos, mas ao interesse de alguns jovens pelas coisas de antigamente. António Gouveia, na net usa o pseudónimo de António Melenas, define-se nestas palavras que já tive a oportunidade de referir quando li uma outra crónica de sua autoria. Sou um cidadão comum, com muitos anos e pouco juízo, como se vê por andar metido nestas andanças. O que aqui escrevo é para mim. São comentários, desabafos, críticas, memórias que remoo comigo próprio. Não me importo que outros vejam e comentem se lhes der na gana. A mim deu-me na gana e daí que vamos ouvir Os Taralhões, uma história de putos. Todas as estações têm os seus encantos peculiares, mas as primeiras chuvas fazem-me sempre lembrar os tempos que, em garoto, 9, 10 anos, com as terras lavradas para as sementeiras, ia pelos campos fora, nas muitas quintas que havia em redor de Moscavide, melhor dizendo, na imensa quinta que era Moscavide de então, armar filas de ratoeiras para apanhar a desprevenida passarada que esvoaçava renta à terra revolvida de fresco em cata de vermes ou de um qualquer grãozito perdido da última sementeira. Diga-se em abono da verdade que nunca fui grande passarinheiro. O especialista era um puto meu amigo que tanto capturava pássaros vivos, sobretudo canoros, para vender, com o auxílio de uma rede ou com ramo untado de visco, como os aprisionava em ratoeiras de arame apropriadas para o efeito. Ratoeira é, aliás, um termo não usado aqui com muita propriedade, falando-se da captura de pássaros e não de ratos. Emprego apenas porque é o nome que se dá cá por baixo, pois no norte, na minha aldeia e em muitas outras da província, se lhe chama costelo. Francisco Mendes era o nome deste meu amigo, que, como todos os Franciscos, respondia pelo diminutivo Chico, vocábulo que tenho sempre dúvida de como se escreve, e tanto que umas vezes o grafo com X e outras com CH, conforme o Francisco com quem falo ou de quem falo. Este, porém, era o Chico, com CH, e ficamos entendidos. Era um puto franzino, algo enfesado de rosto miúdo e picado pelas bexigas, bom rapaz, mas que se tornava bera como a ferrugem quando as coisas não lhe corriam de feição. Ele era um expert das nossas caçadas aos pássaros, mas nunca dispensava a minha companhia, vá lá saber-se porquê. Desconfio, porém, que seria para ter alguém que reverenciasse a mestria das suas performances. Não admira, pois era aquilo em que ele era bom. Morreu novo o Chico. Tinha 14 ou 15 anos quando a tuberculose, de que já sofria ao tempo em que juntos perseguíamos a desprevenida passarada da região, o levou. Naquele tempo a tuberculose era uma doença muito comum e muito temida, uma vez que a maioria das pessoas que a contraíam, sobretudo nas camadas mais desfavorecidas, e com menos posses para se tratar e se alimentar convenientemente, dificilmente sobreviviam. Recordo-me que entre os garotos, quando algum achava um objeto de uso pessoal que lhe apetecesse guardar, logo o outro acorria pressuroso: "Epá, deite-se fora que pode ser de algum tuberculoso!" E logo o objeto era jogado para o lixo com repugnância e temor, e se ia prontamente lavar ou mesmo desinfetar as mãos. O Chico foi o meu primeiro amigo a marchar. Depois disso, quantos outros, meu Deus! Tantos que já lhes perdi a conta. Pois o bom do Chico, magricelas, meio bexigoso, menino com rosto de adulto curtido, é que era, como atrás referi, o expert das nossas caçadas. Ele é que sabia o nome de cada uma das espécies a capturar, os seus hábitos, a forma de armar as ratoeiras, a forma específica de lhes fazer o cerco, de modo a fazê-las cair na fila de ratoeiras estrategicamente distribuídas ao longo dos reinos da terra lavrada. Lembro-me que os taralhões eram os que mais facilmente se deixavam apanhar. Para isso lá estava a formiga de asa, a gúdia, lhe chamam em algumas zonas do nosso país, que aparecia sempre, precisamente, com o advento das primeiras chuvas. Eu achava mesmo que os simpáticos e utilíssimos bichinhos eram uma oferta de Deus aos putos, enviada expressamente para apanhar taralhões. E nem era preciso cavarmos formigueiros. Mal começava a chover, elas, vindo não sei de onde, apareciam por tudo quanto era sítio, no meio da povoação, nos muros velhos e mesmo nas paredes das nossas casas. Ora, para apanhar os taralhões, armava-se a ratoeira num montículo de terra debaixo de uma oliveira, com uma inclinação tal que fosse bem visível do alto dos seus ramos, com a formiga de asa vivinha a mexer as asas transparentes na ponta do araminho que prendia a mola. E era vê-los em voo picado, precipitarem-se diretamente do ramo em direção à ratoeira, de onde só saíam, obviamente, para as anilhas que, para o efeito, trazíamos presas ao cinto, de forma a regressarmos a casa todos inchados, com os troféus da caçada ostensivamente pendurados à cintura. É curioso que em Moscavide, não sei se noutras zonas se passaria o mesmo, quando se queria referir a alguém meio esparvoado, se dizia: és mesmo um taralhão. Anos mais tarde, vim a descobrir num dicionário que o taralhão é uma ave da família dos muscicapídeas. Cá está, ave que apanha moscas. Só que o taralhão, como taralhão que é, e além do mais não dado à consulta de dicionários, devia achar que moscas ou formigas que parecessem moscas, por serem providas de asas, era tudo a mesma coisa e truca. Uma vez, na quinta do Conde dos Arcos, para onde íamos muitas vezes armar e ir à chinchada, ou chincha, para lá saber-se também como se escreve uma palavra que só existia no vocabulário oral moscavidez de putos reguilas. Fiz uma partida ao Chico que ficou pior que estragado comigo. Tendo ele armado as ratoeiras e afastando-se para um valado, onde se demorou a gamar e a comer marmelos, era outro dos nossos desportos favoritos, eu entretive-me maldosamente na frescura da manhã, a dar de corpo, eufemismo que utilize para não dizer arriar o calhau, arriar os cabazes, arriar a jarda, arriar o preso, vocábulos muito mais vernáculos e expressivos, convenhamos, mas que não me ficaria nada bem, Deus me defenda, usar nesta seleta crónica. Entretive-me, dizia eu, a dar de corpo, em cima de uma das referidas ratoeiras. Uma das do Chico, claro. Vai daí. Tive a luminosa ideia de depenar uma das aves que já tínhamos apanhado e, com as penas, entreter-me a ornamentar o mal cheiroso presente, de forma a dar a ideia de um pássaro que se tivesse deixado cair na armadilha. Veio o Chico, topa de longe a ratoeira emplumada e corre excitado para lhe deitar a mão. Grito-lhe que aquela é uma das minhas ratoeiras e desato também a correr na sua direção, o que faz o Chico correr ainda mais para chegar primeiro. Chegar e jogar a mão ao pássaro que não era pássaro foi um ver-se de avias, com as pestilentas e lambuzantes consequências que se adivinham. Fui corrido à pedrada, com o Chico furioso perseguindo-me atrás de mim, campo fora, até às primeiras casas da povoação. Claro que durante alguns dias as nossas incursões predatórias ficaram suspensas, sem grande benefício, aliás, para a passarada, pois meliantes como nós eram mais que muitos, e não era a ausência temporária daquela dupla venatória que iria trazer descanso à inquieta e sofredora fauna esvoaçante da região. Qual é o puto de Moscavide de hoje que sabe o que é um taralhão? Onde é que ficava a quinta dos Condes dos Arcos? Este é um segredo que fica entre mim e o Chico, que, criança ainda, no longínquo ano de 1943, para sempre partiu, com as suas ratoeiras e a sua imensa sabedoria. quanto a mim, as únicas ratoeiras que voltei a encontrar foram aquelas que a vida me armou e a algumas das quais me deixei cair, mais tontamente que os simpáticos e desastrados taralhões da minha infância. Este programa termina com um curto apontamento de Pedro Aniceto, que muito me divertiu e que está publicado no seu blog, que, como já disse, se intitula Reflexões de um Cão com Pulgas. E que pulgas! Há algo de sensual na luz que se espelha num tejo sossegado ao fim de um dia quente e abafado. Há algo de embalo no dançar do barco em que atravesso esse mesmo rio rumo a Lisboa. Uma Lisboa que é sempre um encanto de cidade quando se deixa espreitar de ângulos que não são ainda banais. Talvez seja esta mesma sensualidade que se escapa dos corpos que ali jazem, quase abandonados ao balanço suave do casco sobre as águas, e que me faz semicerrar os olhos num princípio de sono que se anuncia devagarinho. É de olhos fechados que somos levados a ouvir os diálogos que não nos dizem respeito, coisa socialmente reprovável, mas que nem sempre podemos evitar. Ela, de ar afogueado, enleada nos braços do namorado, fala da jornada quase completa, enquanto ele, de enlevo a carinho, faz os possíveis por ser compreensivo. Ai, fofo, fartei-me de andar hoje. Devo ter feito umas 3 horas a andar. Estou toda assadinha. Ele, tentando fazer humor e insinuando a perda da consoante, comenta. Ai, amor, se isso em cru já é tão bom, o que fará assadinho? Reabro os olhos, reprimindo o riso, e é aí que percebo que a maioria dos meus companheiros de viagem não estavam tão adormecidos quanto isso, pois mergulham os olhos em vários pontos, todos eles partilhando um sorriso cúmplice. Este Lugar aos Outros teve a participação de Carlos Reis, António Gouveia, António Melenas na internet e de Pedro Aniceto. Aos três, muito obrigado por escreverem poemas e textos muito do agrado do Estúdio Raposa. Espero que os ouvintes também tenham ficado satisfeitos. Falando com os autores. Sempre que encontro textos na internet, ou que me são enviados pelos seus autores ou admiradores, antes de os ler, pergunto sempre aos seus criadores se me autorizam que proceda à sua sonorização. Até hoje não tive qualquer recusa a esta minha solicitação, embora num dos últimos pedidos de autorização tenha ficado surpreendido com uma autorização sujeita a condições. O autor consultado diz-me que sim, senhor, terá muito gosto em ouvir um dos seus trabalhos, um poema no caso, lido por mim, mas com uma condição e aqui a surpresa. Desde que sejam salvaguardados os direitos de autor. Como sócio da SPA há mais de 30 anos, não posso nem quero negar a um autor os seus direitos. Neste caso, estou em crer que o autor em questão não conhece o Estúdio Raposa. O Estúdio Raposa é um espaço sem qualquer interesse financeiro e que se destina exclusivamente a divulgar os autores, os seus trabalhos e, se for o caso, as obras já publicadas, incluindo as editoras, se as tiverem. Sem qualquer encargo para os autores, nem para as editoras. Divulgação gratuita. divulgação. Repito, divulgação. Logo, não há direitos devidos, se é que não estou enganado. Se houvesse, espero que nunca venha a haver, lá teria de cobrar uns tostões aos autores publicitados e às respectivas editoras. Coisa improvável, portanto. Livre. Até ao próximo lugar aos outros. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.